Olá, podcasters, olá, internet, bem-vindos a mais um episódio do Me Fala, um podcast, de volta com os episódios do Me Fala, um podcast. E hoje é um episódio especial, hoje temos cerca de 0 convidados especiais. Hoje sou eu com eu mesma, e aí eu queria convidar vocês para discutir um assunto que eu achei muito, muito, muito interessante a respeito de gêneros e sexualidade. Bom, não sei se todo mundo conhece, tem um livro que ganhou visibilidade nas xoxomírias e em vários outros lugares, que chama Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. E o Sapiens é um livro muito interessante, porque ele foi escrito por um historiador, eu não lembro mais o que o Yuval é, e ele traz um pouco da história da humanidade, da história do Homo sapiens mesmo, né? Como que a sociedade surgiu, como que o Homo sapiens superou os Neandertals, como que o Homo sapiens hoje em dia é a raça dominante. Porque vocês já pararam pra notar que todo felino, todo bicho tem mais de um tipo, né? Um tipo de... dois tipos de lobo, vários tipos de cachorro. O ser humano tem um só, é tudo sapiens. E aí é muito legal, ele vai contando toda essa história, ele vai falando muito da criação da sociedade, enfim, eu tô na metadinha, mas eu passei por um trecho muito, muito, muito interessante e eu queria ler pra vocês. Então, meus queridos amigos, estamos aqui reunidos hoje na companhia de 0 convidados, né? Apenas o Gunter tá do meu lado. Pra quem não conhece, o Gunter é o meu cachorrinho, é uma salsicha arlequina. Arlequina significa manchadinho, né? Esse tipo de pelagem que não é só de uma cor, é de várias cores. De que importa isso para o episódio? Nada, né? Importa cerca de 0. Porque é assim que a gente faz episódio aqui. A gente não escreve roteiro. A gente liga, aperta o botão e desata a falar. Então, é isso aí, gente. Paciência comigo. Mas vamos ao que interessa. Então, vocês já pararam para pensar a respeito de todas essas coisas que... constroem a sexualidade? E o que é o gênero? É o sexo masculino? É o sexo feminino? O que significa ser homem ou ser mulher? Não é? Pois é, então. E aí que esse trecho é um pouco longo. Eu vou tentar ler pausadamente com carinho. Tem alguns trechos que o Yuval faz umas piadinhas. Eu juro que não sou eu que estou inventando essas piadas. Ele faz umas piadinhas mesmo. E eu quero ler para vocês porque... cara, isso é ciência, entendeu? A ciência está aqui falando. Por favor, botem a mão na cabeça e vamos começar a rever e desconstruir coisas que a gente está perpetuando e que não deveriam ser perpetuadas. Hashtag militei. Então, vamos lá. Então, para quem tem o Sapiens em casa, chama Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, do Yuval Noah Harari. Gente, não é plágio, não sei como é que funciona aqui os direitos autorais dessa coisa toda, mas é um trecho bem pequeno, é um livro bem longo. Ah, quase que eu fechei. E eu vou ler para vocês uma parte que chama Ele e Ela. Começa na página 152. Então, vamos lá. Diferentes sociedades adotam diferentes tipos de hierarquias imaginadas. A raça é muito importante para os norte-americanos modernos, mas era relativamente insignificante para os muçulmanos medievais. A casta era uma questão de vida e morte na Índia medieval, ao passo que na Europa moderna é algo que praticamente inexiste. Uma hierarquia específica, no entanto, foi de extrema importância em todas as sociedades humanas conhecidas, a hierarquia do gênero. Todos os povos se dividiram entre homens e mulheres, e em quase todos os lugares, os homens foram privilegiados, pelo menos desde a Revolução Agrícola. Alguns dos textos chineses mais antigos são ossos oroculares que datam de 1200 a.C., utilizados para adivinhar o futuro. Em um deles estava entalhada a pergunta: a gestação da senhora Hao será afortunada? Para a qual foi escrita a resposta: se a criança nascer em um dia Ding, será afortunada. Se nascer em um dia Zheng, terá um futuro promissor. No entanto, a senhora Hao daria a luz em um dia Zheng. O texto termina com a impertinente observação: 3 semanas e um dia depois, em um dia Zheng, nasceu a criança. Não foi afortunada. Era uma menina. Mas de 3 mil anos depois, quando a China comunista decretou a política do filho único, muitas famílias chinesas continuavam considerando o nascimento de uma menina uma desgraça. Os pais, muitas vezes, abandonavam ou matavam meninas recém-nascidas para ter uma chance de ter um menino. Em muitas sociedades, as mulheres eram mera propriedade dos homens, principalmente do pai, marido ou irmão. O estupro, em muitos sistemas jurídicos, era tratado como violação de propriedade. Em outras palavras, a vítima não era a mulher estuprada, mas o homem a quem ela pertencia. Neste caso, a sentença era transferência de propriedade. O estuprador era obrigado a pagar o valor de uma noiva ao pai ou ao irmão da mulher. E a partir de então, ela se tornava propriedade do estuprador. A Bíblia diz que, se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata. Terá que se casar com a moça. Os antigos hebreus consideravam esse acordo razoável. Estuprar uma mulher que não pertencia a nenhum homem não era considerado crime algum, assim como pegar uma moeda perdida em uma rua movimentada não é considerado roubo. E se o marido estuprava a própria mulher, ele não cometia nenhum crime. Na verdade, a ideia de que um marido pudesse estuprar a esposa era um oxímoro. Ser marido era ter o controle absoluto da sexualidade da esposa. Dizer que o marido estuprou a própria esposa era tão ilógico quanto dizer que o homem roubou a própria carteira. Tal pensamento não se limitava ao antigo Oriente Médio. Em 2006, ainda haviam 53 países em que um marido não podia ser processado por estuprar a esposa. Até mesmo na Alemanha, as leis de estupro foram modificadas apenas em 1997, criando-se uma categoria jurídica para o estupro conjugal. A divisão entre homens e mulheres é produto da imaginação, como o sistema de castas na Índia ou o sistema racial nos Estados Unidos, ou será uma divisão natural com raízes biológicas mais profundas? E se houver de fato uma divisão natural, existem também explicações biológicas para a primazia dos homens sobre as mulheres? Algumas das disparidades culturais, jurídicas e políticas entre homens e mulheres refletem as diferenças biológicas óbvias entre os sexos. Gerar uma criança sempre foi trabalho das mulheres, porque homens não têm útero. Ainda assim, sobre essa verdade universal, todas as sociedades acumularam diversas camadas de ideias e normas culturais que pouco têm a ver com a biologia. As sociedades associam masculinidade e feminilidade com uma série de atributos que, em sua maioria, não têm base biológica. Por exemplo, na Atenas Democrática do século V a.C., um indivíduo promovido de um útero não tinha status jurídico independente e era proibido de participar de assembleias populares ou ser juiz. Com poucas exceções, tal indivíduo não podia se beneficiar de uma boa educação, nem se envolver em negócios ou discursos filosóficos. Nenhum dos líderes políticos de Atenas, nenhum dos seus grandes filósofos, oradores, artistas, mercadores, tinha útero. O fato de ter um útero faz com que uma pessoa seja biologicamente inadequada para essas profissões? Os atenienses da antiguidade acreditavam que sim. Os atenienses dos dias de hoje discordam. Na Atenas atual, as mulheres votam, são eleitas para cargos públicos, fazem discursos, projetam de tudo, de joias a edifícios, a softwares e frequentam universidades. O útero não as impede de fazer nenhuma dessas coisas com o mesmo sucesso que os homens. É verdade que ainda são pouco representadas na política e nos negócios. Apenas cerca de 12% dos membros do parlamento grego são mulheres. Mas não existe nenhuma barreira jurídica à sua participação na política. E grande parte dos gregos dos dias de hoje considera perfeitamente normal que uma mulher ocupe um cargo político. Muitos gregos da atualidade também pensam que uma parte integral de ser homem é se sentir sexualmente atraído apenas por mulheres e ter relações sexuais exclusivamente com o sexo oposto. Eles não enxergam isso como um preconceito cultural, mas sim como uma realidade biológica. Relações entre duas pessoas do sexo oposto são algo natural, E entre duas pessoas do mesmo sexo, não. Na realidade, a mãe natureza não se importa se os homens se sentem assexualmente atraídos uns pelos outros. Apenas mães humanas inseridas em determinadas culturas fazem escândalo ao saber que seu filho tem um caso com vizinha. A explosão de raiva da mãe não tem base biológica. Um número significativo de culturas humanas vê as relações homossexuais como algo não apenas legítimo, como até mesmo socialmente construtivo, sendo a Grécia Antiga o exemplo mais notável. A Ilíada não menciona que Tétis tivesse qualquer objeção às relações entre o seu filho Aquiles e Pátroclo. A rainha Olímpia da Macedônia foi uma das mulheres mais temperamentais e poderosas da antiguidade e até mesmo mandou matar seu próprio marido, o rei Filipe. Mas ela não teve um ataque quando seu filho Alexandre o Grande levou seu amante Hefestion para jantar em casa. Como podemos diferenciar aquilo que é biologicamente determinado daquilo que as pessoas tentam justificar por meio dos mitos biológicos? Um bom princípio básico é: a biologia permite, a cultura proíbe. A biologia está disposta a tolerar um leque muito amplo de possibilidades. É a cultura que obriga as pessoas a concretizar algumas possibilidades e proíbe outras. A biologia permite que as mulheres tenham filhos. Algumas culturas obrigam as mulheres a concretizar essa possibilidade. A biologia permite que homens pratiquem sexo uns com os outros. Algumas culturas os proíbem de concretizar essa possibilidade. A cultura tende a argumentar que proíbe apenas o que não é natural. Mas de uma perspectiva biológica, não existe nada que não seja natural. Tudo que é possível é, por definição, também natural. Um comportamento verdadeiramente não natural, que vá contra as leis da natureza, simplesmente não teria como existir e, portanto, não necessitaria de proibição. Nenhuma cultura jamais se deu ao trabalho de proibir que homens realizassem fotossíntese, que as mulheres corressem mais rápido que a luz, ou que os elétrons com carga negativa atraíssem uns aos outros. Na verdade, os nossos conceitos de natural e não natural não são tirados da biologia, mas da teologia cristã. O sentido teológico de natural é de acordo com as intenções de Deus que criou a natureza. Os teólogos cristãos afirmam que Deus criou o corpo humano com a intenção de que cada membro e órgão servisse a um propósito em particular. Se usamos nossos membros e órgãos para propósitos previstos por Deus, trata-se de uma atividade natural. Usá-los de maneira diferente da intenção de Deus não é natural. Mas a evolução não tem propósito. Os órgãos não evoluíram com um propósito, e o modo como são usados está em constante mudança. Não existe um único órgão no corpo humano que execute apenas o trabalho em que o seu protótipo executava quando apareceu pela primeira vez há centenas de milhões de anos. Os órgãos evoluem para executar uma função específica, mas depois que existem, podem ser adaptados para outros usos também. A boca, por exemplo, surgiu para que os primeiros organismos multicelulares pudessem comer e levar nutrientes para o seu corpo. Ainda usamos a boca para isso. Mas também usamos para beijar, falar e, se formos o Rambo, até para puxar o pino de nossas granadas. Alguns desses usos não é natural. Simplesmente porque nossos ancestrais vermiformes não faziam essas coisas? Da mesma forma, as asas não apareceram de repente com toda a sua maravilhosidade aerodinâmica. Elas se desenvolveram a partir de órgãos que serviam a outro propósito. De acordo com uma teoria, as asas dos insetos evoluíram há milhões de anos a partir de protuberâncias no corpo de insetos não voadores. Insetos com calombos tinham uma área de superfície maior do que aqueles sem calombos, e isso permitiu que absorvessem mais luz do sol e assim ficassem mais aquecidos. Em um processo lento, um processo evolutivo, esses aquecedores solares ficaram maiores. A mesma estrutura que era boa para máxima absorção de luz do sol, muita área de superfície, pouco peso, também por coincidência dava aos insetos um certo impulso quando saltavam e pulavam. Aqueles com protuberâncias maiores podiam saltar e pular mais longe. Alguns insetos começaram a usá-las para planar, e daí bastou um pequeno passo para chegar às asas capazes de realmente propulsar o inseto no ar. Da próxima vez que um mosquito zumbir em seus ouvidos, acuse-o de um comportamento não natural. Se ele fosse bem comportado e estivesse satisfeito com o que Deus lhe deu, usaria suas asas apenas como painéis solares. O mesmo conceito de multitarefas se aplica a nossos órgãos e comportamentos sexuais. O sexo evoluiu, a princípio, para procriação e rituais de galanteio, como uma forma de avaliar a adequação de um possível parceiro. Mas muitos animais fazem atualmente uso delas para poder uma série de propósitos sociais que pouco têm a ver com a criação de pequenas cópias de si mesmos. O chimpanzé, por exemplo, utiliza o sexo para firmar alianças políticas, criar intimidade e neutralizar tensões. Será isso antinatural? Faz pouco sentido, então, afirmar que a função natural da mulher é dar à luz, ou que a homossexualidade não é natural. A maior parte das leis, normas, direitos e obrigações que definem masculinidade e feminilidade refletem mais a imaginação humana do que a realidade biológica. Biologicamente, os humanos estão divididos entre os sexos masculino e feminino. O Homo sapiens, do sexo masculino, tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Um indivíduo do sexo feminino tem dois cromossomos X. Mas homem e mulher são categorias sociais não biológicas. Embora na grande maioria dos casos, na maior parte das sociedades humanas, homens sejam do sexo masculino e mulheres sejam do sexo feminino, os termos sociais carregam muita bagagem que tem uma relação apenas tênue, se é que tem alguma, com os termos biológicos. Um homem não é um sapiens com características biológicas específicas como cromossomo XY, testículos e testosterona. Em vez disso, ele se enquadra em um comportamento específico de ordem humana imaginada na qual faz parte. Os mitos de sua cultura lhe designaram papéis como participar da política, direitos como votar e deveres como serviço militar, que são masculinos específicos. Da mesma forma, a mulher não é um sapiens com dois cromossomos X, um útero e muito estrogênio. Em vez disso, ela é um membro do sexo feminino de uma ordem humana imaginada. Os mitos de sua sociedade lhe atribuem papéis como criar filhos, direitos como proteção contra a violência e deveres que é a obediência ao marido, que são femininos específicos. Já que mitos e não biologia definem os papéis, direitos e deveres de homens e mulheres, o significado de masculinidade e feminilidade varia imensamente de uma sociedade para outra. Para tornar as coisas menos confusas, os estudiosos costumam distinguir entre sexo, o que é uma categoria biológica, e gênero, uma categoria cultural. O sexo se divide em masculino e feminino, e as características dessa divisão são objetivas e permaneceram constantes ao longo da história. O gênero se divide em homem e mulher, algumas culturas reconhecem outras categorias, e as chamadas características masculinas e femininas são intersubjetivas e passam por constantes mudanças. Por exemplo, existem muitas diferenças no comportamento, nos desejos, na vestimenta e até na postura corporal esperada das mulheres de Atenas e das mulheres de Atenas moderna. O sexo é brincadeira de criança, mas o gênero é coisa séria. Conseguir ser um membro do sexo masculino é a coisa mais simples do mundo. Basta nascer com um cromossomo X e um Y. Ser um indivíduo do sexo feminino é igualmente simples. Um par de cromossomos X resolve o assunto. Por outro lado, ser homem ou mulher é uma tarefa muito complicada e exigente. Como a maior parte das qualidades masculinas e femininas são culturais e não biológicas, nenhuma sociedade coroa automaticamente cada pessoa do sexo masculino como homem e cada pessoa do sexo feminino como mulher. Tampouco cada um desses títulos são louros sobre os quais descansar assim que adquiridos. Os indivíduos do sexo masculino precisam provar a sua masculinidade constantemente durante toda a vida, do berço ao túmulo em uma série interminável de ritos e performances. E o trabalho de uma mulher nunca tem fim. Ela deve continuamente convencer a si mesma e aos demais de que é feminina o bastante. O sucesso não é garantido. Os indivíduos do sexo masculino em particular vivem um temor constante de perder a sua afirmação de masculinidade. Durante toda a história, estiveram dispostos a arriscar e até mesmo sacrificar a vida apenas para que as pessoas dissessem: ele é um homem de verdade. E aí eu vou terminar de essa leitura aqui. Ai, convidar a gente a pensar um pouco sobre isso que a gente tá lendo. Porque dentro disso, a gente tá, dentro disso que ele falou, tá a raiz de uma série de sofrimentos. O último que ele citou agora é essa masculinidade tóxica que faz com que tantos homens fiquem afundados em depressão, tenham um índice de suicídio tão mais alto do que mulheres, por exemplo, sabe? Por que que não podem ser frágeis? Por que que não podem sofrer e pedir ajuda? E por que que precisa se provar o tempo inteiro? E ao mesmo tempo que ser mulher não significa ser linda e toda depilada, com cabelo maravilhoso e a roupa do ano e, tipo, aquele corpo maravilhoso. Isso não tem a ver com ser mulher. Isso tem a ver com uma cobrança estética ridícula em que a gente precisa se colocar o tempo inteiro e que gera esse tanto de mulher insegura e sofrida, que tá sempre correndo atrás de dieta, que não aproveita a vida, que não se permite, entende? Tudo isso porque a gente criou esse padrão maluco de homem e mulher que não faz sentido nenhum, não é? E olha que eu tava pensando, quando eu li esse trecho, por coincidência eu tava no salão conversando e o menino que tava me atendendo, que é gay, fez um comentário do tipo, ah, mas é que tal criança queria, era um menino e queria brincar com boneca, meio que repreendendo a criança. E tipo, cara, mas olha só como é que você, que passou por isso, que viveu isso, você tá colocando na criança a obrigação de agir de acordo com um gênero, perdão, que não tem nada a ver, sabe? Gênero não existe. E não tem nada, nenhum problema em se identificar com o gênero feminino, como ele foi definido, como ele foi criado. Eu me identifico, sabe? Eu me sinto bem de vestido, passando maquiagem, rímel. Eu gosto, mas eu não quero que isso seja uma obrigação. Eu quero que seja um prazer. Eu quero passar rímel quando eu quiser me sentir mais bonita. E não porque é uma obrigação. Eu quero usar salto porque combina com a roupa, e não porque meninas usam salto, você entende? Então, da mesma forma que, tipo, os caras também não têm obrigação de deixar a barba crescer, ou de falar grosso, ou de, das criancinhas não brincarem com boneca. O menino pode brincar com o que ele quiser, a menina pode brincar com o que ele quiser, e a gente tá vivendo esse tempo todo agora, esse tempo atual de discussões e derrubando tantos tabus e questionando tantas coisas que nos foram ditas o tempo inteiro, por que não ouvir um pouco a ciência e entender que muita coisa que a gente acredita e defende nada mais é do que uma cultura, algo inventado pela própria sociedade que pode não fazer mais sentido. Não é? Olha que episódio militudo! Gente do céu, hein? Mas é isso aí, eu não queria ficar tanto tempo sem gravar de novo, eu fiquei com muito tempo com isso na cabeça, eu tentei gravar uma vez, eu não sei se eu já falei isso agora ou se eu falei em outra vez que eu tentei gravar isso, mas eu gravei esse texto e o microfone me sabotou, enfim. Me fala vocês o que vocês acham, eu acho o Sapiens um livro incrível, eu tô sempre me espantando com essas coisas. Então, me fala lá, me segue no Twitter, @brucavenato, me fala o que você acha. Ah, fazer um jabazinho, né? Você quer sair pra comer com um amiguinho, levar alguém num lugar legal? Vai lá, não me fala um lugar, tá meio abandonada, porque eu tô nessa vida do questionando tudo isso e questionando rede social, mas no fundo, eu gosto muito de fazer tudo isso e de dividir conteúdo com as pessoas. Então, vai lá, me fala o que você acha e Da próxima vez que alguém te falar alguma coisa que isso não é de mulher ou isso não é de menina, ah, manda esse cara calar a boca, tá errado. Tá bom? Beijo.